Nós achamos que deve ser recuperada as listas de espera de cirurgias, tratamentos, etc., rapidamente, e sim, isso envolve, obviamente, um reforço muito considerável do Serviço Nacional de Saúde, como também achamos que existem outras matérias que devem existir, por exemplo, a melhoria da forma como se acompanham as pessoas com cancro neste país. Apostar, por exemplo, na psico-oncologia, que é fundamental, é uma área que está a ser altamente especializada, mas muito pouco acessível às pessoas com cancro, e apostar, por exemplo, numa coisa muito importante, que é garantir o transporte e o alojamento, a estadia, gratuita, para pessoas que muitas vezes têm que se deslocar centenas de quilómetros para lá do seu domicílio, fazer tratamentos que muitas vezes demoram vários dias ou têm que permanecer várias semanas e, portanto, o Estado, creio eu, o Serviço Nacional de Saúde, deve garantir, deputado, e vou terminar, deve garantir tudo isso para estas pessoas. Portanto, o Bloco de Esquerda acompanhará as medidas que consideramos que são positivas e que vão neste sentido. Não faremos da discussão do cancro e dos doentes oncológicos arma de arremesso para outras coisas, como já tentou fazer aqui.
Muito obrigado,
isso
deputado.
Não faremos, mas acompanharemos as medidas que são positivas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada Paula Santos, do PCP. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, discutimos duas iniciativas de proposta do CDS sobre as doenças oncológicas, embora cada uma delas tenha um objeto distinto. Sobre o aumento da coparticipação das heparinas de baixo peso molecular no tratamento da trombose associada ao cancro, aumentando essa, propondo o CDS o aumento dessa comparticipação para o escalão A, esta é uma medida que acompanhamos. Como já foi aqui referido, a realidade relativamente a esta matéria, a trombose representa a segunda causa de morte nos doentes oncológicos. Há, de facto, um elevado esforço por parte destes doentes no custo com os medicamentos e, de facto, esta é uma medida que nós consideramos, acompanhamos esta medida. Sobre a outra iniciativa, a abordagem estratégica e medidas urgentes no combate ao cancro. Há aqui vários aspectos que importa, de facto, ter presente. O principal problema com que estamos confrontados neste momento, e até na sequência dos impactos da pandemia no diagnóstico e no tratamento dos doentes oncológicos, aliás, estes são os principais problemas, que são os diagnósticos não estão a ser feitos atempadamente, os doentes não estão a chegar aos hospitais para tratamento e quando se descobre que tem a doença, muitas das vezes este diagnóstico já é tardio e que naturalmente tem consequências, quer seja em situações de doença mais grave, quer seja na própria mortalidade. E este é o problema de fundo que temos neste momento e que importa tratar e recuperar a atividade. Aliás, nós temos apresentado várias propostas, várias soluções em dois sentidos. Neste momento de epidemia que enfrentamos no país, por um lado, combater diretamente a epidemia e as questões que temos colocado da testagem, do rastreamento, da vacinação são absolutamente essenciais neste momento e a outra com a recuperação dos atrasos dos cuidados de saúde. E esta é a questão também que importa aqui um forte investimento e um forte investimento no Serviço Nacional de Saúde. Um conjunto de dados que têm vindo a público são extremamente preocupantes, como 40 mil portugueses com rastreio em atraso, redução de 30 a 50% da referenciação de doentes para os hospitais, os dados de que há menos cirurgias feitas, por exemplo, nos IPOs, e não é porque tenha havido propriamente menos capacidade, é porque chegam também menos doentes que são diagnosticados. A própria ministra reconhece que há um elevado número de cirurgias oncológicas que aguardam a sua realização. E é isto que é necessário efetivamente dar resposta. Nós, no conjunto de propostas que apresentámos e de soluções de nossa iniciativa que foram aprovadas e que constam no Orçamento do Estado, como por exemplo a recuperação dos cuidados, em particular nos cuidados de saúde primários, é fundamental. Os utentes, os doentes, não podem continuar a ficar à porta. É preciso recuperar as consultas, é preciso recuperar os exames e os tratamentos que há por fazer. E se consideramos os cuidados de saúde primários como a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde, é fundamental que estejam a fazer o acompanhamento por parte dos doentes. Para isto é necessário também a contratação de mais profissionais de saúde. Não pode haver aqui limitações a este nível e tem que haver também a consagração dos direitos destes mesmos profissionais e o reforço do investimento na substituição de equipamentos obsoletos e também no reforço da capacidade para a realização de exames no Serviço Nacional de Saúde, bem como para a realização de tratamentos. Não, isto não está tudo feito como aqui foi referido. É preciso fazer, de facto, muito mais. E é preciso, no imediato, responder a estas medidas concretas para que os doentes oncológicos possam não só ter os tratamentos a que têm direito, atempadamente, mas que possa também haver o diagnóstico precoce para que a resposta seja mais adequada, até do ponto de vista da saúde. Acompanhamos um conjunto de propostas concretas.
Senhora deputada, quero concluir, se fizer favor.
O CDS faz na sua propostas, mas há aspectos específicos que não podemos acompanhar, como é óbvio. E porque a questão aqui não está em dispersarmos a atenção e em transferir cuidados e recursos públicos para os grupos privados. A questão central aqui é reforçar a resposta do Serviço Nacional de Saúde. E é aqui que se deve centrar a atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Do Governo, em cumprir aquilo que foi aprovado, que permitem muito reforçar esta capacidade e que, de facto, o SNS
muito obrigado,
é a solução para a resolução destes problemas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então passar ao encerramento deste segundo ponto e, para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, no final deste debate, bastante pacífico, e ainda bem que é assim, reúne de facto consenso, pelo menos a preocupação sobre o tema, eu gostava de dizer que eu realmente tive tempo para fazer o meu trabalho, Sra. Deputada, e que implica, entre outras coisas, ver aquilo que tem sido proposto ao longo dos anos. E, de facto, e isso não foi desmentido pela Sra. Deputada, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem proposto nada, é o que é. De facto, também, Sra. Deputada, não é um campeonato, tem toda a razão. É mesmo o nosso trabalho o que estamos aqui a fazer, é realmente isso. E o nosso trabalho e a nossa ação política passa também por propor aquilo que entendemos que necessita de ser proposto e que está em falta. E eu faço com particular gosto e, portanto, sinceramente até acolho como um elogio a sua expressão. Nós fomos realmente testemunhas neste período da resiliência do SNS, concordo consigo, mas também fomos testemunhas da sua limitação física. O SNS, eu acho que não é uma grande surpresa para todos, também é limitado. E a limitação manifestou-se, por exemplo, no número de mamografias que foram feitas. Se compararmos fevereiro de 2020 com fevereiro de 2021, em 2020, 8.535, em 2021, 5.000. O que significa que houve menos trabalho realizado, menos trabalho de rastreio. Se há menos rastreio, há menos diagnóstico, há menos consultas, há menos referenciação, há menos cirurgias, há menos cura, Sra. Deputada. E para isto nós temos essencialmente dois caminhos, hoje aparentemente três. Há o caminho de resolver a emergência, e eu insistirei sempre aqui, nós podemos ficar à espera de investimento no SNS e que ele se materialize, mas estas pessoas estão a morrer hoje, Sra. Deputada, não estão a morrer de acordo com a nossa capacidade de esperar. E, portanto, se há capacidade no serviço privado ou serviço social, abra-se essa capacidade contratualizante para que as pessoas não morram. É só isto, Sra. Deputada. Podemos também esperar, como é a proposta habitual do PCP e do Bloco, pelo investimento no SNS. Nada contra, mas demora mais tempo. E ao demorar mais tempo, há pessoas que vão sofrer com isso. E hoje apareceu uma terceira proposta, e termino, Sr. Presidente, que é esperar pela União Europeia. É uma experiência nova, vamos esperar então pelo Plano Europeu, que afinal a nossa soberania deste ponto de vista seja resolvida por outros. Pode ser que venham cá outros senhores cuidar de nós, já aconteceu no passado, eu não tenho especial gosto em que volte a acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Termina assim o ponto segundo da nossa ordem de trabalhos, passamos para o terceiro ponto. Projetos de lei do PAN, do PS, do PCP, do PSD, do CDS e do Chega. Todos sobre salvaguarda dos direitos dos estudantes do ensino superior e alguns deles também sobre realização de exame de melhoria de nota interna no ensino secundário. Vamos começar este debate com a apresentação da iniciativa do PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Biana Cunha. Já ali vem a caminho, faz favor.
Obrigada. Muito obrigada. Já está, minhas queridas. Era mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A Comissão de Educação apresentou a este Parlamento um voto de saudação pelo Dia Nacional do Estudante, o que deve constituir um repto a todas e a todos nós para que possamos acompanhar as preocupações destes jovens e estar à altura de legislar sem hipotecar o seu futuro. Falemos concretamente da injusta decisão política que foi tomada pelo Governo e que os vai prejudicar. Falemos da impossibilidade de realizar a melhoria de nota da classificação interna. Senhoras e senhores deputados, em especial do Partido Socialista, não vimos aqui dizer que os estudantes devem poder fazer exames para a conclusão de ensino secundário, até porque nesta matéria a posição do PAN já é conhecida, estes exames já nem deviam existir e, portanto, estamos de acordo com essa decisão que não traz prejuízo a nenhum estudante. Aliás, seria totalmente irrazoável, num contexto como o que vivemos, manter esses exames. E, senhoras e senhores deputados, essa decisão já cumpre o objetivo do Governo de reduzir significativamente o número de exames num contexto sanitário como aquele que vivemos. Senhoras e senhores deputados, o que vimos aqui procurar resolver é o facto destes estudantes apanhados desprevenidos, tal como qualquer um de nós, em plena crise sanitária, verem ainda mais agravada a sua situação académica, porque o Governo decidiu vedar-lhes a possibilidade de fazerem exames para melhoria de nota interna, o que afeta a sua média, num modelo de acesso ao ensino superior que assenta em décimas. Esta decisão tem também repercussões nos currículos vitalícios dos estudantes e, portanto, estamos perante uma dupla injustiça e prejuízo. Se no ano passado ainda nos estávamos a adaptar às condições sanitárias em vários contextos, incluindo o escolar, neste ano já temos o conhecimento e a experiência suficiente para não cometer o mesmo erro do ano passado. É incompreensível o Governo voltar a tomar esta decisão sem procurar saber quantos estudantes efetivamente precisam de fazer a melhoria de nota de classificação interna. E digo precisam porque, senhoras e senhores deputados, para quem tem filhos, familiares, amigos ou acompanha de perto a realidade dos estudantes que querem aceder ao ensino superior, sabe bem a importância que uma décima a mais ou a menos tem neste mesmo acesso. Quando o Governo e o Partido Socialista tanto usam a máxima de não deixar ninguém para trás, não estará certamente a falar destes estudantes que estão a ser deixados para trás. Esta não é só uma reivindicação do PAN, é uma reivindicação dos próprios estudantes, famílias e professores que criaram o movimento Eu Melhoro, para sensibilizar os decisores políticos para esta matéria. É uma reivindicação à qual já se juntaram outros partidos, como o PSD, o PCP, o CDS, o IEL, e esperamos que o Bloco de Esquerda e até o Partido Socialista também se possam juntar. Relembramos que hoje é o último dia de inscrição para os exames nacionais e, portanto, se a Assembleia da República acompanhar esta justa alteração, será evidentemente necessário abrir um prazo específico para inscrição em melhorias de nota para efeitos de classificação interna. E sobre o número de exames a realizar, o PAN faz o favor ao Governo de adiantar dados. Um inquérito da Associação Inspiring Future prevê cerca de 5 mil exames na primeira fase, o que é um valor muito residual na logística dos exames. E, portanto, perguntamos, o Governo que organizou com segurança e eficiência os exames no ano passado não tem capacidade para realizar mais estes exames que representam um número residual face ao total? Senhoras e senhores deputados, para concluir, porque penso que não são necessários mais argumentos para considerar injustificável esta decisão, não podemos ouvir discursos sobre motivação e felicidade para os nossos jovens, mas depois
para
impedir
concluir, senhor deputado,
que estes estudantes façam melhorias de média, condicionando o seu acesso. Esta decisão do Governo ficará marcada por duas frases criadas pelos próprios estudantes. Eu queria melhorar a minha média para entrar no ensino superior, mas o Governo não deixou. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Biana Cunha. E a próxima intervenção será do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra para o efeito o Sr. Deputado Filipe Pacheco, que também já vem aqui, deste lado, a caminho da mesa.